A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Para comemorar a Semana da Consciência Negra, a Rádio Senado reapresenta agora uma entrevista feita em setembro de 2008 com a grande dama do samba, Dona Ivone Lara. Primeira mulher a assinar um samba-enredo e a fazer parte da ala de compositores de uma escola de samba, Dona Ivone Lara viria a falecer em abril de 2018, aos 96 anos de idade.
O encanto que traz o desejo de amar são lições que aprendi vendo o mar. Os meus desenganos.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira. A convidada de hoje é Dona Ivone Lara, madrinha do samba. Tudo bem, Dona Ivone?
Pois não, graças a Deus.
Pela primeira vez aqui na Rádio Senado, né? Estamos gravando aqui no Espaço Brasil Telecom.
Sim, sim.
E vamos contar da sua infância, da sua formação musical. O que a senhora ouvia quando era criança, que lembra?
Muito samba, porque meus parentes eram todos sambistas. Eles tinham escola de samba, tinha Prazer da Serrinha, que depois, com a desistência do Prazer da Serrinha, virou Império Serrano, que é até hoje.
Que é até hoje, né?
É.
Há uma diferença da evolução do samba. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, eu queria que a senhora contasse. A senhora estudou internato...
A escola Orsina da Fonseca era uma escola mantida pela prefeitura. Fui aluna da esposa do...
Vila-Lobos, né? Lucila Guimarães.
Justamente, é.
Chegou
Dona
a cantar...
Lucila Guimarães.
É, chegou a cantar sob regência dele, não foi?
Cantei. Ele faz aquelas festas cívicas, né? E levava todos os cantos orfeônicos das escolas mantidas pela prefeitura. Paulo de Fronten e João Alfredo. Eles levavam, compreendeu? Orsina da Fonseca, compreendeu? E quase sempre o campo que era escolhido era o Fluminense.
Tem algum samba que a senhora lembra que ouvia na infância, na época da formação musical, que a senhora nunca viu gravado ou não lembra assim de uma versão que tem aquele sabor de infância?
Eu tenho sim, mas era gravado.
Era gravado já,
era,
né?
Era gravado, que eu escutava no rádio e
então,
aprendia.
Exatamente. Bom, vamos chamar a primeira música de hoje?
Pois não.
Que a senhora vai chamar a primeira?
Vou chamar a primeira música que eu fiz com a idade de 12 anos. Tiê, um pássaro que eu ganhei, dado pelo meu primo, Antônio dos Santos, que tinha apelido de Mestre Folheiro. E eu então fiz uns versos dedicando a esse pássaro e tive, tanto faz o Antônio dos Santos Folheiro, como Hélio, tio Hélio, que era irmão dele, como meus parceiros.
Tiê, tiê, olha lá, poxa. Tiê, 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 olha lá, poxa. Tiê, tiê, olha lá, poxa. Tiê, tiê, olha lá, poxa. Mas o ingrato do Tiê desprezou meu coração. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa. Tiê, Tiê, olha lá, poxa.
Bem que vovó me dizia, criança, olha lá, tome cuidado. Poxa, esse seu passarinho está mal acostumado. Tiê, 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 tiê,
olha lá, poxa.
Tiê,
tiê, olha lá, poxa. Tiê, tiê, olha lá, poxa.
Tiê,
tiê, tiê, olha lá, poxa.
E acreditar
estamos apresentando Escala Brasileira. Dona Ivone Lara é a convidada de hoje. Dona Ivone, a gente ouviu o Tiê agorinha.
Sim.
E me parece que foi nessa época que a senhora aprendeu a tocar também, não é isso?
Não, aprendi a tocar cavaquinho, mas já foi já com um tio que eu tinha, que era Chorão. Aprendeu? E ele tocava trombone. E ele, de vez em quando, ele fazia lá os choros que ele fazia, que ele era chorão. Então, para ele gravar as melodias, ele me chamava, botava o cavaquinho na minha mão e me ensinava a fazer as posições. E um dia assim em casa, que ele se chamava de dar uma festa, uma feijoada para os amigos, aquelas coisas todas, ele me exibia.
É, coisa de tio, né?
Ele botava o cavaquinho na minha mão e tocava os choros dele. Aí os colegas, coitados, estavam ouvindo aquilo pela primeira vez, né? Eu já estava cansada de ouvir, de maneira que para mim era fácil. Eu pegava o cavaquinho e acompanhava como coisa que eu já sabia.
Há muito porque era tempo. Sempre a mesma música.
É, mas se saísse daquilo, adeus.
Bom, podemos chamar outra música, então? O que a senhora quer chamar
agora?
Qual é? Eu acho que poderíamos ouvir...
Alguém Me Avisou?
Alguém Me Avisou, né?
Ah, essa Alguém Me Avisou, eu gosto muito dela. Pra pisar nesse chão devagarinho.
Vem comigo, Araqueto, samba, vambora.
Com certeza, Timone Lara. Olha o Araqueto aí com a swingueira.
Vamos dizer no pé, filhinho.
Já tô na sintonia, hein?
Foram me chamar, eu estou aqui, que há?
Foram me chamar, eu estou aqui, o que há?
Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá,
pequenininho. Mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, eu juntei meus bambas pra me distrair.
Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar.
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Eu vim de lá.
Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei meus bambas pra me distrair.
Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar.
Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há?
Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há?
Eu vim de lá, pequenininho.
Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Eu vim de lá,
pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho.
Foram me chamar, eu estou aqui, que é que há?
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
Eu estou aqui contigo, Lara.
Eu estou aqui, o que é que há?
Foram me chamar, eu estou aqui.
Olha o jogo de cintura da tia, olha o jogo de cintura.
Eu estou aqui, o que é que há?
Eu estou aqui, o que é que há?
Foram me chamar.
Ô, tia danada.
quebrar, hein?
Eu estou aqui quebrando.
Tá no pé, você é samba no pé.
La 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 ya, la ya.
Essa é a Escala Brasileira, Dona Ivone Lara, a convidada de hoje. Dona Ivone, a senhora mudou para Mangueira, como é que foi isso? É um
não, conflito? Não, não é Mangueira, não.
Não?
Não, tenho amigos lá em Mangueira, compreendeu? Porque como assistente social, eu muitas vezes fui a Mangueira, né, à procura de parente de doente, que eu trabalhava no serviço do Centro Psiquiátrico Nacional.
Ah, então era essa a sua função.
Com a doutora Nise da Silveira.
Uma pioneira também,
né? Então, muitas das vezes, eu tinha que ir procurar pelas familiares dos doentes, porque tinha muito doente no hospital que a família abandonava. E outras vezes, ficava doente na rua e tudo mais, e pegavam e internavam no serviço psiquiátrico, né? E o doente não sabia pelos familiares, que não recebia visita, não tinha, ninguém procurava. Então, tinha um serviço social, que eu era assistente social, e quase sempre a doutora Anise tinha a terapêutica, ou era a terapeuta ocupacional, e eu trabalhava com ela, e ela então dizia: Dona Ivone, nós precisamos descobrir pessoas da família desse doente, fulano de tal, assim, assim, que após os tratamentos que ele fez aqui, ele está bem orientado. Ele pergunta pelos familiares, a gente precisa, então...
Resgatar, né?
Resgatá-lo.
Dona Ivone, esse universo que a senhora conviveu, né, com doente psiquiátrico, esse ambiente, quer dizer, de saúde, no que isso trouxe informação para a sua... Que se traduz no samba? Ou seja, que pode ser uma ideia muito sutil, mas eu acho que é uma humanidade, né, desenvolvida.
Humanidade,
né?
Porque tem o seguinte... Foi assim que eu descobri um doente por nome de Ribamar. Ele tocava numa orquestra, entendeu? Esse senhor ficou doente, né, na Tabajara. Ele tocava na Orquestra Tabajara. Era um grande saxofonista.
Uhum.
Ficou doente e internaram ele no Centro Psiquiátrico Nacional. Naquela época... Depois de um certo tempo, ele então foi transferido para o Hospital Odilon Galote, onde ele fez tratamento e ficou bom. E lá ele sentiu falta dos familiares, porque ele não recebia visita. Ninguém sabia onde ele andava.
Claro.
Foi então eu fui incumbida de descobrir a família desse doente, compreendeu? E comunicá-los, né? Que ele se achava internado no hospital, que era para eles irem lá visitar, essas coisas todas. Eu então fiz o seguinte, conversando com o doente, entrevistando o doente,
uhum.
Eu consegui que ele já estava bem orientado, bem mesmo, né? Já tinha feito tratamento com o doutor Roubalinho Cavalcante, e ele estava perfeito. O doutor Roubalinho Cavalcante mandou que ele fosse para o serviço social a fim de que descobrissem os familiares dele e fizesse com que ele entrasse em contato com a família. E eu descobri. Agora, quando eu descobri a família dele, os familiares ficaram todos satisfeitos, essas coisas todas, mas não foram visitá-lo.
Apesar de ser um grande músico, né?
Isso. Mas acontece o seguinte, quando eu soube que ele era músico da Tabajaras, existe uma ordem dos músicos, né? Aí eu fui em cima da ordem dos músicos. Porque tem o seguinte, a ordem dos músicos tinha que fazer alguma coisa por ele,
uhum.
Compreendeu? Inclusive consegui que ele tivesse uma ajuda.
Tipo uma previdência, assim.
Isso. E quando a família soube que ele estava recebendo uns trocadinhos, dado pela ordem dos músicos, aí apareceram. Aí apareceram, queriam levá-lo, aquelas coisas todas.
Que pena, né?
Mas aí eu conversei com ele direitinho, eu digo, olha, a sua família, eu fui, não é de hoje que eu estou indo lá na casa da sua família, que eu descobri a sua família, falei com vocês, compreendeu? E você até hoje não teve visita deles. Agora tem o seguinte, eles estão querendo te levar. Não é, eu não quero fazer encrenca, intriga, não, né? Mas eu acho que você, desde o momento que você está tendo um auxílio, compreendeu? Vê se você procura, viu? Entrar outra vez no seu meio para tocar, ter o seu dinheirinho, essas coisas todas, porque tem o seguinte, aí só está sendo interesse dos familiares. Eu ia falar isso para a senhora. Que eu notei certo interesse da minha família. E me querer depois que eu estava tendo um auxíliozinho da Ordem dos Músicos. Eu digo, isso aí é com o senhor. Isso aí eu não me meto. Apenas estou dizendo ao senhor de que eu consegui isso. Mas acontece o seguinte, a Ordem dos Músicos arrecada muito. Mas auxilia a fazer alguma coisa pelo doente...
Nada, né?
Nada.
Bom, a Rosemary, a cantora Rosemary, ela está agora com um projeto aí, me parece que já está consolidado.
O quê?
De uma previdência específica para artistas, né? Porque a vida do artista tem peculiaridades, né? A pessoa está em alta, está em baixa.
Isso.
Então ela construiu esse projeto aí em função
fica
do...
Fica completamente na miséria. Aquele que, por exemplo, ganhou muito dinheiro, gastou tudo, não sabe lidar com dinheiro, essas coisas, então fica na miséria. E não tem a quem recorrer.
É, eu me lembro que eu entrevistei o Raul de Barros, há uns anos atrás, e quando ele esteve para a entrevista, ele não tinha nem os discos principais da carreira dele não tinha. Ele pediu pra gente copiar pra ele lá na rádio.
Sei.
Né? Quer dizer, isso dá uma tristeza muito grande, porque vê que a pessoa não tem uma
e a gravadora não faz nada, né? Porque a gravadora o que faz é o seguinte, é pegar o material do doente, compreendeu? Ela pega aquilo, vende, ganha o dinheiro e não dá um tostão.
Não dá o que é de direito, né?
O que dá de direito.
Vamos chamar outra música?
Pois não.
Poderíamos ouvir agora Sonho Meu?
Os versos são de Delcy Carvalho. Para mim é um grande letrista, viu? E essa música, eu levei um bocado de tempo. Eu não sei o que foi aquilo, foi intuição, não sei o que foi. Todo dia essa melodia me vinha na cabeça. Todo dia... Eu me lembrava dessa música. E não só me lembrava da música, como também o título veio também. Aprendeu que eu sou intuitiva.
Claro.
Aí eu vinha, sonho meu. Quando eu chamei o Delcy Carvalho lá em casa, eu disse, escuta uma coisa. Eu há muito tempo que eu tenho uma melodia na minha cabeça, que aliás eu já botei até nome. Se você quiser botar letra, você bota, mas pelo amor de Deus, bota... O título de Sonho Meu. E ele fez e foi o nosso pé de coelho, compreendeu? Foi a Maria Bethânia e o Caetano Veloso. Fizemos um sucesso enorme, ela é sucesso até hoje, graças a Deus.
Graças a Deus.
Sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar esta saudade, sonho meu. Com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu, a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sim, no canto da noite, na boca do vento, fazer a deusa das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente e o vento vai te embalando a flor, sonho meu.
Sonho meu.
Você está com Escala Brasileira.